Olá, sejam bem-vindos ao podcast Lógica Autista. Nesse episódio, convidamos duas pessoas que já se identificaram como pertencentes ao espectro autista. Mas um deles não preencheu todos os critérios diagnósticos e o outro conseguiu opiniões médicas conflitantes. Eu sou a Lili, tenho 33 anos, minha mãe tá gritando na cozinha, eu moro no Rio Grande do Sul. Peraí. Olá, eu sou a Lili. Tenho 33 anos, moro no Rio Grande do Sul e eu conheço o Paulinho e o Wellington pessoalmente.
Eu sou Luan, tenho 32 anos, moro no Pará e o Paulinho quer vir aqui me ver.
Olá, sou o Paulinho, tenho 35 anos, moro em São Paulo e eu tô com medo de comer açaí salgado.
Isso aí não é salgado, é amargo.
É, mas vocês comem com comida, velho. Açaí é sorvetinho gostoso, docinho, sabe?
Olá, eu sou o Wellington, eu tenho 23 anos e eu sou o mais novo dessa calma.
É o caçula. Hoje vamos convidar o público a refletir com a gente sobre o que é e o que não é o autismo, e a pensar sobre algumas questões polêmicas.
Afinal, até que ponto um autodiagnóstico é válido socialmente?
Características comportamentais do autismo podem ser adquiridas?
Até que ponto o meu eu é definido pela minha personalidade ou pelo transtorno?
Que outros diagnósticos também podem ser confundidos com TEA? Vocês já conhecem o Paulinho, que participou do episódio 11, Não Ganhei um Tutorial, Dificuldades de Socialização de Autistas e Pessoas com TDAH. Lá, ele conta pra gente suas experiências pessoais envolvendo dificuldades, especialmente em relação ao déficit de atenção.
Então, Paulinho, tu já me contou que tu tem dois diagnósticos feitos por profissionais diferentes. Um diagnóstico marcado com a antiga síndrome de Asperger e o outro consta como não autista, apenas como TDAH. Então a gente gostaria de saber algumas coisas sobre isso.
Isso mesmo. Então, o primeiro contato que eu tive, né, a respeito do diagnóstico que eu tenho com TEA foi uma avaliação neuropsicológica, né? Foi no finalzinho de 2021. Inclusive, eu nem pensava, né? Eu nunca tinha tido contato com esse tipo... Não sabia direito que era transtorno do autismo, não. A gente tinha aquela cabeça meio pensando no que a gente vê na TV, né? Aquela imagem caricata. Tanto que a primeira pessoa que levantou essa questão foi minha própria neuropsicóloga, né? E ela fez, né? No caso, a avaliação toda e, inclusive, alguns testes aí para autismo também. E ela chegou à conclusão que eu teria Asperger, que seria hoje o novo autismo nível 1 de suporte. E a partir daí eu tive acompanhamento psiquiátrico, né? Que foi confirmado no meu TDAH, no caso, o TDAH hiperativo impulsivo, onde ele discorda do diagnóstico como TEA, né? Então, digamos assim, eu tenho esses dois profissionais, considero dois profissionais muito bons e com opiniões conflitantes aí.
É, mas aí no caso, quem levantou essa suspeita foi a psicóloga. E no caso, quem invalidou foi psiquiatra, certo?
Isso.
Porque geralmente quem emite o laudo médico é o psiquiatra, né? O laudo que é aceito oficialmente ali. Geralmente, para você conseguir muitas coisas que um autista tem direito, geralmente o que é válido é o laudo médico.
Eu comento o seguinte, né? Eu acho que para mim tem coisas que tem traços meus aí que eu considero ainda que seja assim, algo como sendo do espectro, né? Então, como eu tenho duas opiniões conflitantes, acho que o certo seria buscar uma terceira opinião aí, né? Ambos profissionais, eles fizeram, eu acredito que fizeram, assim, uma pesquisa bem, bem intensa, assim, tipo, a minha neuropsicóloga conversou com a minha mãe, conversou com meu pai, pessoas da minha família, ela fazia, né, a avaliação não só pelo teste em si, mas ela analisava meu comportamento e tudo mais, e ela fez, tipo, testes focados em TEA até.
E o psiquiatra, ele também tinha algum tipo de, digamos, especialização ali? Ele era uma pessoa que entendia bastante de TEA?
É, então, e aí que entra um pouco essa questão, né? Porque a minha neuropsicóloga, ela é focada em atender pessoas com TEA, mais crianças. Ela falou que atende diversas crianças. Não só ela faz essa avaliação neuropsicológica, como também algumas questões de recuperação, né? Então, na questão da função.
Desenvolvimento.
Exatamente, né? Então, assim, ela tem uma experiência, ela fala, me disse que tem mais de 7 anos aí, tem experiência com TEA, né? E o meu psiquiatra também, tanto que foi uma amiga minha autista que indicou ele. Então, tem a experiência dela, a princípio, né? Mas agora de outros pacientes, não sei dizer. Mas ele também fez uma avaliação, assim, bem... Uma investigação bem, bem complexa, assim, né? Conversou até com a minha ex-mulher e tal. como eu digo o seguinte, né, eu posso sim, né, ir atrás de realmente entender, porque querendo ou não, o TEA, ele é um distúrbio que a gente só consegue saber mesmo por diagnóstico clínico, né, não tem como fazer exames nem nada, né. Então, assim, eu poderia até ir atrás mesmo de uma terceira opinião e tudo mais, mas, assim, no momento, assim, eu não diria que é o momento, porque aquilo que realmente estava me trazendo muitos prejuízos na vida, assim, acabava me causando muita depressão, então era o próprio TDAH, que eu comecei a tratar pelo TDAH e tive uma grande melhora na minha vida, assim, então no momento eu estou ok, assim, estou bem, não acho válido, né, ter que passar por mais uma outro profissional.
Quais características tuas tu acha que fizeram o profissional desacreditar teu laudo anterior de autismo?
Então, acho que a principal característica aí talvez seja a não hipersensibilidade, talvez, não sei, né? Eu não tenho mesmo, né, assim, eu tenho amigos autistas e muitas amigas minhas realmente não conseguem nem sair na rua, assim, por causa do barulho e tal, tem que sair com fone e tudo mais.
Sim, eu ia comentar contigo que quando a gente se viu pessoalmente, tu me passou bastante calma e segurança, porque tu tava tranquilo, o lugar tava lotado, né, uma situação que tem um excesso de estímulo, que deixaria uma pessoa autista normalmente desconfortável.
Mas é um treino muito grande que eu fiz a minha vida toda, é um grande masking que eu tenho aí na minha vida. É, mas
que
assim,
funciona.
É, eu aprendi a ser assim, resumindo, né, porque toda a minha vida praticamente eu fui bem distante da minha família, assim, as coisas que eu me expunha a fazer e tentava fazer era por conta, né, mas o que eu posso dizer que reflete um pouco disso, mas também vem do TDAH, por isso que eu acho que ele descartou, porque muitas das características que eu posso até considerar que possa vir do autismo também podem vir do TDAH, porque eles meio que, né, se intercalam, assim.
Se interseccionam, tem características em comum entre autismo e TDAH.
E uma delas, assim, que você fala, ah, pô, mas é, tu foi, tu tava bem calmo, tal, não sei o que eu tava, mas em situações daquela, assim, sei lá, assim, um, dois, três dias eu tendo que me expor, né, em situações de muito estímulo, assim, eu já tô extremamente cansado e eu quero ficar num cantinho escuro nos gatos.
Só lembrando também que muitas dessas características de TEA, elas estão presentes em praticamente diluídas aí na sociedade, na maioria das pessoas, mas em uma combinação e intensidade específicas que levam uma pessoa a ser diagnosticada com TEA.
É, e eu acho que o que difere da característica em si é apenas ser um traço para realmente ser, digamos, entre aspas, um sintoma, né? É o prejuízo que aquilo te causa, né? E o impacto que tem na tua vida. O que eu posso dizer, assim, e porque eu ainda, digamos, eu acho, né? Eu ainda acho que eu posso, assim, realmente ter autismo. Porque um grande impacto na minha vida vem de interação social, né? Então, hoje eu sou uma pessoa que dificilmente eu tenho amigos, assim, eu tenho uma relação social duradoura com alguém, eu tenho muita dificuldade de ter uma relação duradoura com as pessoas, assim, né? Então, por mais que, sei lá, a princípio, a primeiro ponto, tu acha que me veja, fala que eu seja social, tá? Eu gosto de conversar, tal, mas não é bem assim, né? O problema é que durante toda a minha vida eu não conseguia ter amigos. E a gente tava até conversando outro dia, né? Eu tinha um amigo meu que era extrovertido e tal, e ele fazia essa ponte com outras pessoas, então eu acabava conhecendo outras pessoas por causa dele, assim, sabe?
O extrovertido adota o introvertido.
É, então, isso vem, né? Isso vem, realmente me prejudicou absurdamente. Eu tranquei duas faculdades por causa disso, por causa do incômodo social que eu tinha de estar no lugar com as pessoas e achar que as pessoas não queriam conversar comigo, ou não agradava, assim, essas coisas assim, entendeu? Então realmente foi bem impactante esse lado aí, né? E ele é um dos pontos bem fortes na questão do autismo, né?
Depois de escutar esse episódio, recomendamos que vocês escutem o episódio 169 do Introvertendo, em que Thiago Abreu e William Shimura discutem sobre o autodiagnóstico com base em experiências e em um estudo.
Embora a gente saiba que a realidade de todo mundo nem sempre permite o acesso ao laudo, geralmente por questão social, questão financeira, né? Eu, Lili, particularmente, acho que o autodiagnóstico é um ponto de partida para o autoconhecimento. Mas que o diagnóstico formal é importante para a pessoa ter o acompanhamento profissional e o tratamento correto. Porque dificuldades causadas por muitos outros fatores podem ter sinais muito parecidos com os de TEA. Por exemplo, o próprio TDAH. Então, Paulinho, tu quer trazer características que tu acha que são próprias do TDAH e do autismo?
Muitas coisas que eu vou falar, assim, por exemplo, como o TDAH pode, sim, ser, né, falado como os autismo e vice-versa, né? Principalmente até de autismo. Mas eu vou falar meio que, né, o que eu acho que seja mais para TDAH e outras coisas que eu acho que seja mais para autismo. Então, TDAH, por exemplo, eu sou hiperativo, por mais que, né, você até falou que me conheceu, eu tava super calmo, né? Eu tenho hiperatividade mental, né? Então minha cabeça não para. Como se tivesse várias vozes, né? Mas não escuto vozes. Minha cabeça não para, é isso, pô. Hiperfoco, né? Então, aquela coisa da gente cismar com algum assunto e não conseguir parar de assistir isso. Inclusive, se vocês olharem meu TikTok, vocês vão ficar abismados que só tem vídeos de pessoas desencravando unhas do pé. Eu tô fascinado por isso, ultimamente. Dificuldade de começar a rotina, se planejar, cumprir algo. Então, aquela coisa de começar, né? Tarefas, manter tarefas, estar estimulado para isso. Não enjoar ou ficar extremamente entediado. É 8 ou 80, né? Compulsão alimentar. Facilidade em pensar fora da caixa, criatividade, impulsividade emocional, né? Então, em inglês chama-se emotion dysregulation. Tem certas coisas que tipo, tu fala pra mim assim, sei lá, você me chama de bobo, né? Sei lá. Provavelmente não iria me impactar, mas depende do dia, pode acabar com o meu dia, assim, tipo, eu posso ficar pensando nisso o dia inteiro.
Caramba, eu acho que eu tenho TDAH, então.
Vamos já chegar nessa parte aí também.
Eu lembro que uma vez a gente falou alguma coisa, se desentendeu por alguma coisa, eu e o Paulinho. E o Paulinho ficou com aquilo na cabeça, eu já nem lembrava mais. E o Paulinho voltou assim, ai, porque não sei o que, não sei o que. E eu, Paulinho, eu nem lembro disso aí, já passou, relaxa.
Já aconteceu do pessoal fazer alguma brincadeirinha com ele assim, meio leve, e ele ficar muito estressado com aquilo, sabe?
É de tempo, no caso, por exemplo, muito provavelmente nessa época eu tava numa outra situação da minha vida, onde o meu dia a dia me estressava muito, né? Então, eu ter que ir tipo, trabalhar na autopeça e ver pessoas convivendo, assim, tendo que sair todos os dias, é algo que me cansa. E aí, é meio que esses sintomas são mais exacerbados, né? Então, provavelmente aconteceu por causa disso. Hoje em dia, por exemplo, você pode me chamar do que você quiser, que eu vou estar de boa, né? Essas questões meio que abaixavam muito, até por conta que eu tô medicado, né? Então... o medicamento ajuda muito nos sintomas, muito, muito mesmo, assim, é absurdo.
Sim, com certeza, por isso que a gente sempre ressalta a importância do diagnóstico e da medicação, correto. A medicação faz muita diferença.
Se você precisar, né, então aquela coisa, não é que, você tem TDAH, você tem que tomar remédio, não. Quem vai dizer é o teu psiquiatra, né?
O Luan, por exemplo, é autista e não foi observada nenhuma necessidade de medicação, né, Luan?
Mais ou menos.
Mas, tô querendo assim, ouvir isso.
Não, teve uma profissional, uma psiquiatra que me passou medicamento, mas foi uma avaliação que eu não gostei. Ela tinha acabado de me conhecer e ela não teve tempo para entender a minha situação e nem leu laudo nem nada. Que eu entreguei para ela laudo com um bocado de coisa e ela simplesmente pareceu aqueles médicos que só...
Olha e fala que é virose.
Aí ela me passou um remédio, tipo, quase que falou assim, é virose, toma isso aqui. E aí eu não gostei daquela abordagem, era atendimento público ali. E aí eu marquei de novo e fui atendido por uma outra psiquiatra. Com essa outra psiquiatra eu falei, olha, eu não quero tomar esse remédio porque eu não senti confiança na avaliação daquela psiquiatra. Eu expliquei isso pra ela, eu quero que a pessoa, se for necessário passar uma medicação, que a pessoa deixe claro que entendeu a minha situação. E eu não senti clareza nisso, ela parecia não ter entendido a minha situação. E aí ela fez uma anamnese ali, mas um pouco mais prolongada, entendeu melhor a minha situação, e ela falou, realmente, no seu caso, não vejo a necessidade de medicação. E aí descartou lá a medicação. Ainda bem que eu não tomei, senão eu ia estar tomando medicamento sem muita necessidade ali.
E depende do medicamento, tem consequências meio...
Era um medicamento que... Efeitos colaterais todo medicamento tem, assim, mas não causava dependência, era um medicamento mais fraco ali e tal. Era o medicamento que a Lili toma.
O Wellington também toma.
É, o Wellington também toma.
Nossa, passa aí então, todo mundo rodinha tomar.
É o medicamento de entrada. A gente não vamos comentar medicamentos no episódio.
É o PEC Saúde Mental Inicial.
Meu psiquiatra, ele entendeu que, assim, né, eu fui tratado, eu fui automedicado, assim, uma coisa legal. Não faça isso, crianças, tá? Minha vida toda eu fui tratado como depressivo. E eu tomava um remédio pra depressão. E com a entrada do remédio pro TTH e o tratamento de muitas das coisas que eu considerava que eram depressão, na verdade, era... digamos assim, causados pelo TDAH e eu não percebia. Então não necessariamente pode ser que essa depressão minha seja química. Então por isso ele tomou a iniciativa de começar a tirar o antidepressivo e ver como reage, porque pode ser que só o remédio para TDAH já ajude, já resolva, entendeu? Tava tomando o antidepressivo assim, não que à toa, mas não necessariamente 100% porque realmente precisava. E sim, minha depressão era mais tratada clinicamente e com autoconhecimento. Lembrando que, assim, se achar que você tem TDAH, que nem a mesma Luan, ele ali que falou, assim, tem muitos traços que, entre aspas, todo mundo tem, né? E eu, nossa, eu odeio ouvir isso. Ah, mas eu sou um pouquinho TDAH também. Não, não é assim que funciona. Não,
ninguém é um pouquinho autista, ninguém é um pouquinho TDAH, mas algumas características podem ser compartilhadas.
Apesar do TEA também ser um espectro, né? Então você não pode considerar que seja um pouquinho ou não, né? Mas assim, ou você é ou você não é. E assim, a minha confusão é, na verdade, desse diagnóstico é que é por causa disso. O TDAH tem muita coisa parecida com o autismo. Então não tem como você falar, ah, isso é de autismo, isso é de TDAH. É muito difícil de separar. Aí, do TDAH era mais ou menos isso, né? Parte dessas vozes aí que eu falo pra vocês, milhões de pensamentos que eu na minha cabeça, sempre tem uma música rodando, sempre. Em dias que eu tô, tipo, sei lá, meio ruim, assim, essa música ela até toca errada, isso realmente me tira do sério. Afeta o meu estado mental do dia, assim, eu fico mais irritado, assim.
Eu não entendi essa parte da música.
É, por exemplo, eu fico ouvindo uma música na minha cabeça, sempre.
Ah tá, na sua cabeça.
Na minha cabeça. Tanto que uma coisa que me ajudou é, e parece bobo, mas me ajudou muito, é eu literalmente ouvir música. Por quê? Porque quando eu tô ouvindo a música, ela não tá na minha cabeça, ela tá do lado de fora. Então diminui os pensamentos.
E você consegue controlar qual é a música que tá tocando.
Exato! É meio bizarro, por quê? Às vezes eu tô com uma música na cabeça, né? E, sei lá, tô andando de moto, tô com essa música na cabeça. Só que, sei lá, posso estar num dia que eu não tô muito bem. E em vez de ela tocar certinho, né, num tempo certinho, ela muda pra um lado pro outro, ela erra a letra, assim, não sei por quê. E isso me tira do sério, assim, e começa a munir minha paciência, assim. É até meio esquizofrênico isso que eu tô falando agora, mas é uma das coisas que incomodam, assim. E...
Meio esquizofrênico, não pode ser meio esquizofrênico. Desculpa, Paulinho.
Perdão, foi erro meu, assim. Mas uma coisa boba que eu fiz foi começar, tipo, meu, se você olhar meu último aquela coisa que o Spotify faz anual lá, eu ouvi 72 mil horas de música. Então, nossa, melhorou muito, assim, né, essa questão. Tudo que eu, assim, eu aprendi aqui pro TDAH é tudo que eu posso fazer pra tirar as coisas na minha cabeça vai me ajudar. Então, tipo, eu tenho milhões de planners, né, e milhões de coisas que me avisam, e se, tipo, eu não deixo, eu não escrevo, não existe pra mim, se não vejo, não existe, então eu coloco tudo na minha frente, eu tenho vários quadros, um na minha frente aqui, eu tenho um atrás de mim, eu tenho um no meu quarto na hora que eu saio, eu tenho, tipo, 6 relógios pela minha casa, tá ligado? Então essas coisas, assim, de eu ver, tira da minha cabeça, se tira da minha cabeça fica mais vazia, né? Então, esses tipos de aprendizado pessoal, assim, te ajudam, faz tu evoluir, assim. Pois bem. Aí, entrando agora na parte do autismo, o que eu achava, né, que podem ser coisas mais de autismo? Então, assim, incômodo social que eu tenho, né? Então, eu sou bem socialmente awkward, assim, né? Eu já aprendi a analisar seres humanos e saber me comunicar com seres humanos da forma que eles se comunicam, assim, que é o masking, né? Então, é como eu aprendi a viver no mundo, né, socialmente. Hiperfoco, pensamento rígido, eu racionalizo tudo, pra mim tudo tem que ser muito metódico pra eu conseguir fazer, e, tipo, tem que fazer sentido na minha cabeça, se não fizer, eu não consigo fazer, eu já tive muito problema profissional com isso, porque eu já tive muitos chefes que chegavam e falavam assim, ah, você tem que fazer tal coisa e tal, e eu não entendia o porquê, né, eu não fazia sentido o porquê, ele falava isso, aí ele falava, não, você tem que fazer, aí eu chegava, conversava, tentava entender e tal, aí ele falou, não, você tem que fazer porque eu tô mandando.
Isso sou eu nos estágios, que geralmente nunca tive chefe, né? Geralmente eram negócios próprios mesmo, mas em estágio geralmente tinha o coordenador, o orientador, né? E aí sempre rolava esse tipo de embate aí, de eu não entender e eu não fazer porque eu não concordava, porque eu não entendia a necessidade daquilo.
Eu literalmente não faço, assim. Eu fazia da forma que eu achava que era certo, interessante, e se ele gostasse, sim, sabe? Então eu tive muito, muito atrito nesse sentido, assim. É o ponto que, tipo, dois trampos atrás, assim, meu chefe não pedia mais nada pra mim, porque ele sabia que ia passar a próxima meia hora discutindo comigo sobre aquilo, né?
Pelo menos no meu caso não era aquela coisa, não era pirraça, era só...
Não,
era só, tipo, preciso de um bom motivo pra fazer isso, né?
Porque pra tua cabeça você tem que entender aquilo pra aquilo fazer sentido. E se, não, se a pessoa só quer, só tem que fazer porque eu tô mandando. Nunca vai funcionar. Meu pai sempre fala, ah, faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Eu falo assim, perdão, tipo, não vou fazer, entendeu? Porque não funciona assim. Steams, né? Eu tenho que estar sempre mexendo em alguma coisa, eu tenho que estar sempre, sei lá... Eu tenho Steam auditivo, então eu gosto... Eu não tô fazendo agora porque eu sei que vai ser o som, mas ó... Adoro esse barulhinho.
O que seria um Steam auditivo, que agora eu não entendi.
Steam é uma autorregulação tua do teu corpo. Então, às vezes, são movimentos que tu faz pra se sentir bem mesmo, pra estar, tipo, mentalmente bem, assim. É, supondo que tu tá ansioso, né? Muita gente... O mais fácil de ver nas pessoas é a perna mexendo,
nossa,
né?
Eu não então, sabia que tinha esse nome.
Ele é um Steam físico, né, de você se mexer, se movimentar. Tipo, eu percebi que eu gosto de, sei lá, balançar minha perna quando eu tô em pé. Eu fico mexendo meu joelho pra cima e pra baixo.
Pessoa com ansiedade tem bastante. Não precisa ser autista pra ter Steam, mas todos os autistas têm Steam.
aí que entramos naquela questão da intersecção ali, das coisas que se intercalam e pode ser dos dois, né? Então,
se a pessoa tem um perfil mais ansioso, alguma coisa assim, pode ter STING, sim. Só que aí não tem os outros critérios diagnósticos, né? Tem só esse.
Eu tenho o perfil hiperativo, então faz sentido, né? Eu precisar de STING também. A dificuldade de se livrar de seus pensamentos, acontecimentos, eu fico me remoendo o dia inteiro. Então, tanto pode ser de pensamento rígido quanto de TDAH, né? Eu, por mais que, assim, muita rotina me entedia muito fácil, quando eu tenho uma rotina muito certinha, eu sei exatamente tudo o que vai acontecer durante o meu dia inteiro, tipo, eu trabalho muito melhor, assim. Quando eu tenho uma vida mais regrada, tal, e as coisas no horário certo e a forma certa pra fazer, tal. Então eu preciso de rotina, por mais que eu quebre minha rotina o tempo todo, por causa que eu não consigo seguir. Cansaço de interações sociais, né, bateria social. Eu já tive algumas situações que eu considerei como se fosse um meltdown, assim, de confrontamentos diretos, e eu não consegui responder, e eu caí, tipo, eu meio que quebrar, assim, eu caí no chão, assim, e só tô falando aquilo que eu achava que poderia ser, né. Ele tá acabando, só tem mais um.
Ok.
Da dificuldade de manter as relações, né, então... De manter relações ao longo tempo, assim, né? Muito masking, né? Minha vida inteira foi praticamente masking, 100%. Tanto que, sei lá, quando eu era jovem, assim, tem uma época que eu sempre fiz terapia, né? E eu pensava que eu não sabia como era, assim, né? Porque eu era uma pessoa na escola, eu era uma outra pessoa em casa, eu era outra pessoa com alguns amigos. Então, assim, muitas dessas questões que no final aí que eu falei que poderiam ser relacionadas ao autismo, realmente pode ser relacionadas ao TDAH também. Então, tem essa... esse lado ambíguo, assim. O que eu poderia dizer que é muito forte para autismo é altas habilidades e pensamento rígido e incômodos sociais. Então, e são traços bem fortes meus, né? Bem fortes mesmo, assim. Então, por isso que eu ainda acho que pode ser que, né, se, talvez buscar uma terceira opinião possa me considerar, né, nível 1. Não.
Wellington, a gente já sabe que foi tu que levantou essa hipótese, se identificou com algumas características do autismo, mas tu não chegou a levar para um profissional. O que que te levou a pensar que tu poderia fazer parte do espectro?
Eu sou diagnosticado com TAG desde 2018. E até então, sempre, enfim, ok, esse era o diagnóstico, sempre pensei em todas as coisas que acontecem comigo, a minha maneira de pensar, a minha maneira de ver as coisas é relacionada sempre a isso. Nos últimos tempos, eu tenho identificado algumas coisas que são bastante comuns para pessoas autistas, principalmente a questão de prestar atenção em coisas que muitas pessoas não prestam atenção, sabe? Essa coisa de se relacionar com as pessoas, eu sempre tive essa dificuldade. Acredito que muito relacionado à ansiedade, que pensam de mim, às vezes está todo mundo prestando atenção, sei lá, que a bola é vermelha. Tipo, ah, beleza. E eu tô prestando atenção em um gomo específico da bola que tem uma textura diferente, sabe? Então isso às vezes acontece comigo. Como tu falou, Lili, eu nunca levei isso pra um profissional. Porque no momento eu tenho tratado outras questões, assim, que estão relacionadas talvez com essa forma de ver o mundo e com a forma como eu penso. E com o meu relacionamento com pessoas, né? Mas ainda não senti uma necessidade de, tipo, dizer, olha, talvez eu tenha alguma coisa e vamos investigar. Mas ainda assim, eu sempre ainda me vejo muito dentro do que é uma pessoa com TAG e dentro do que é uma pessoa talvez depressiva e tal.
E, Wellington, você já tinha interagido antes com uma pessoa autista, assim, um adulto autista ou até mesmo criança autista?
Eu recentemente comecei a interagir com uma autista, a qual faz parte desse podcast. Eu já tinha pesquisado um pouco sobre autismo e tal. Quando eu tava na faculdade, eu fiz alguns trabalhos sobre tecnologias que pudessem ajudar pessoas que têm...
acessibilidade.
Isso, acessibilidade, exatamente. Então eu pesquisei um pouco sobre essas questões. Daí conversando com a Lili, né?
Conversando com a Lili, bêbada.
Então, conversando com ela, acabou que eu realmente tive a interação com uma pessoa espectro autista. Então, é diferente, né, tu interagir com uma pessoa que é autista e daí tu vê, não é nada como, por exemplo, tu vê na mídia, assim, que às vezes é muito exacerbado. Então, quando tu interage com uma pessoa autista, tu nota que são características que são bastante da pessoa, mas não... que necessariamente são um entrave ou que, enfim, podem ser difíceis de lidar são uma maneira da pessoa ser, sabe? É algo, alguma característica, enfim.
É que, na verdade, agora eu tô mais velha, com o tratamento correto, etc. Era mais difícil lidar comigo antigamente. Preciso admitir. Porque o que traz essa, esse repertório para lidar com a situação social é a vivência, né? E o tratamento correto, o acompanhamento com o psicólogo. No caso, quando eu não me conhecia direito, era mais difícil eu lidar com as outras pessoas e as outras pessoas lidarem comigo.
Eu me identifico muito com isso porque, por mais que eu não seja diagnosticado com espectro do autismo, a minha condição de ter TAG também fazia com que o lidar comigo fosse bem difícil, assim, tanto dos meus pais, assim, meu irmão e qualquer outra relação que eu tinha. Era um pouco mais complicado. E depois de passar pelo tratamento, quando tu consegue se entender melhor, é mais fácil das pessoas lidarem. Também a família também ajuda muito, né? Tanto para autismo, para qualquer questão psicológica, mental, né? É muito importante conhecer o que acontece contigo e saber lidar, dependendo da situação.
O que eu ia comentar aqui é que TAG, para quem não sabe, é transtorno de ansiedade generalizada. E que ansiedade e depressão são comorbidades muito comuns do autismo. Então é muito comum que autistas tenham episódio tanto de ansiedade quanto de depressão. E alguns, como foi o meu caso, são diagnosticados por alguns desses episódios. No caso, eu procurei o tratamento por causa da ansiedade. Então, anos depois, foi visto que tinha alguma outra coisa por trás do meu quadro de ansiedade.
Com tudo isso que já foi falado aqui, tanto pelo Paulinho quanto pelo Wellington, isso me faz levantar aqui uma coisa muito importante, que é quando começamos a estudar sobre algo, no caso, nesse caso, né, algum tipo de transtorno ou alguma condição que a gente que ache que está se encaixando ali, no caso, que a gente se identifique de alguma forma, é comum cair numa famosa armadilha chamada de efeito Dunning-Kruger. E com uma suspeita de autismo não é diferente. Podemos começar a sentir bastante confiança e certeza nas nossas suspeitas e investigações. Somando isso ao pouco conhecimento específico de alguns profissionais de saúde, o autodiagnóstico começa a aparecer uma alternativa interessante. Você começa a sentir que está entendendo muito bem daquele assunto, você encontra no mercado profissionais ali que podem não ter muito conhecimento específico sobre aquilo, e aí você pode achar que sabe mais do que os profissionais, ou achar que sabe tudo, ou que sabe o suficiente para se autodiagnosticar, sendo que muitas vezes a pessoa pode estar muito enviesada ali e não conhecer o todo, sabe? Então, a pessoa pode estar realmente bem empenhada ali em pesquisar especificamente sobre TEA, mas a pessoa pode não conhecer nada sobre as outras condições que compartilham das mesmas características. Então, a pessoa pode começar a entender muito bem sobre TEA, mas não saber sobre TDAH, e às vezes a pessoa é TDAH e não sabe. Às vezes o diagnóstico pode ser outro.
Então, a gente tem que usar esse momento e essas informações para reforçar a importância de buscar um profissional qualificado e com conhecimento acerca dessas suspeitas. Somente esses profissionais, que são o psicólogo, o psiquiatra, o neuropsicólogo e o neurologista, que podem nos auxiliar de uma forma mais confiável nessa jornada em busca de possíveis diagnósticos. Então, esses diagnósticos podem ser várias coisas, desde o próprio TEA, quanto TDAH, TOC, TAG e qualquer outro. Inclusive também transtornos de personalidade.
Algo assim, vocês passaram por isso de pesquisar sobre TEA?
Achar que tinha várias coisas.
E depois descobrir que são sintomas que podem estar presentes em várias outras condições.
Sim.
É muito comum também que pessoas com TEA sejam diagnosticadas erroneamente com bipolaridade, com borderline.
Eu acho que é interessante falar disso, da questão da evolução até de medicina e a questão do diagnóstico do TEA. Porque, como vocês comentaram, né, o Paulinho comentou, que ele foi diagnosticado como Asperger e esse diagnóstico parece que agora não funciona tanto.
Não é que ele caiu, o que era considerado Asperger, né, o Asperger, virou autismo nível 1.
É, ele caiu a terminologia, né?
Terminologia.
Tem associações com nazismo.
É, é horrível, né? Se você souber o porquê, o nome é. Asperger, você não
porque
vai...
caiu vários motivos, enfim.
É. É, então, dá pra ver que a própria medicina tem evoluído na questão do, de diagnósticos em si, do que é o autismo e de como ele se aplica, a questão dos graus também. E eu até entendo essa certa confusão que pode existir, porque muitas características que são parecidas, tanto do TEA, quanto do TDAH, quanto da própria ansiedade. E tu comentou, né, Lili, que pessoas que têm TEA podem ter ansiedade ou TDAH, o próprio Paulinho tem TDAH, depressão. Então, são coisas ali que realmente podem, talvez, embaralhar o diagnóstico. Então, às vezes, só um especialista realmente em autismo que, às vezes, vai conseguir realmente ver características, enfim. Mas eu acho que as coisas têm evoluído para que pessoas que tenham autismo, né, consigam realmente encontrar um tratamento e um diagnóstico mais assertivo.
Sim, você também, nesse mesmo episódio, você chegou em algum momento, ouvindo o Paulinho falar sobre TDAH, você, o Wellington, né, falou algo do tipo, nossa, eu acho que eu tenho isso também, então... E se você faz a mesma coisa, assim, se você pega e começa a falar sobre características específicas de autismo para alguém, para uma pessoa aleatória, às vezes até mesmo neurotípica, às vezes a pessoa pode se identificar com outro traço e ficar com aquela pulga atrás da orelha de pensar, nossa, será que eu também sou? Será que eu tenho isso? Justamente por estar vendo só algum detalhe muito específico que também pode se aplicar a ela. Então é algo que é muito fácil também a pessoa criar uma suspeita errada, então por isso que é importante encontrar um profissional qualificado. Isso se aplica a qualquer condição, né? Às vezes a pessoa começa a achar que tem, sei lá, TDAH, e às vezes não tem TDAH, e pode até fazer um tratamento errado, uma automedicação errada, coisas assim.
Eu, por exemplo, me identifico com coisas que são características de autismo, mas tem outras coisas que eu vejo que eu não tenho, tipo hipersensibilidade, isso eu não tenho.
Esse é o que eu mais tenho.
É, porque também tem coisa que às vezes podem ser mal interpretadas. Então, por exemplo, às vezes fala assim, ah, porque autista, sei lá, não gosta de barulho e tal. Mas quem gosta de barulho, barulho? Porque isso...
Tem pessoas que gostam, tem pessoas que gostam.
A maioria das pessoas não gosta de barulho, claro. É meio óbvio. Todo mundo quer ter sua paz. Então, às vezes, a pessoa pode interpretar isso errado, porque achar que tem hipersensibilidade auditiva por simplesmente não gostar de barulheira.
O vizinho tá dando uma festa.
Então, ele provavelmente gosta de barulho.
E é bom citar, né, que até parte da minha avaliação, e até quando eu fui para o meu psiquiatra também, que eles conversaram com meu pai, com minha mãe, com minha ex-mulher, que é exatamente para tirar um pouco dessa questão da opinião da pessoa em achar que pode ter ou não aquelas características, né? Então, quando eles fazem essa conversa com outras pessoas, né, mais próximas de você, é para buscar também situações que possam levar ao diagnóstico tanto de autismo quanto de TDAH, vindo de outras situações vistas por outras pessoas, né? Então, por isso que, falando a respeito, né, do autodiagnóstico para o profissional, tem toda essa preocupação também, né? Não considerar apenas o ponto de vista da pessoa que acha que tem, né? E é isso.
A gente não chegou a falar de testes online, né? Aqui agora.
Nessa gravação, né?
É, nessa gravação, mas é bom ressaltar aqui, porque muita gente até que esteja ouvindo esse podcast, muitos até daqui desse episódio também podem ter passado por isso, que é quando você começa a ter desconfiança, é bem comum você tentar fazer algum teste online para ver se faz um pouco de sentido ou não aquela sua desconfiança.
Todos fizeram o ASP Quiz.
Eu acho que a questão da dúvida, ela vai passar por vários estágios, né? Vai ser desde conversar com uma pessoa que é realmente diagnosticada em algum grau de autismo, ou fazer um teste, mas é sempre importante ressaltar que quem vai dar o diagnóstico mesmo é um profissional.
É, por exemplo, você começou a desconfiar ali, você saiu daquele estágio da desconfiança e fez um teste, esse ASP Quiz, por exemplo. O ASP Quiz pode dar um resultado que levante uma suspeita de autismo em você. E assim, muita gente para nesse ponto e já se autodiagnostica. Só o resultado isoladamente ali do ASP Quiz, ele não quer dizer muita coisa. Quer dizer como você está se enxergando ali. Uma visão sua sobre você que pode não ser realista. O profissional vai avaliar coisas muito além disso. Vai ter o ponto de vista do profissional sobre você. Muitas vezes ele vai pegar a vivência de outras pessoas próximas de você, como o Paulinho falou, né? Que no meu caso também foi conversado com parente e tudo, para saber coisas da sua vida, até mesmo desde a sua infância, né? Então, geralmente perguntam para sua mãe de coisas assim, desde a gestação, desde como foi a gestação, a primeira infância e tudo mais, porque quando a pessoa é diagnosticada com autismo, esses traços estão presentes desde a primeira infância.
Dá pra notar, então, que, como tu comentou aí, como foi feito o teu diagnóstico, que ele demanda um pouquinho mais de tempo de pesquisa ali do profissional que tá te atendendo do que simplesmente ver algumas características ali e dar um diagnóstico.
É, geralmente não é uma consulta de uma hora, não.
Alguns dias.
É, são vários dias, várias sessões, pra fazer um laudo que você vai pegar e ir até um psiquiatra que também vai fazer a avaliação dele. Geralmente é multidisciplinar, como fala, né? Geralmente envolve mais de um profissional.
Inclusive, meu psiquiatra quis conversar com a minha neuropsicóloga, eles conversaram sobre o que eles acharam. A avaliação com a neuropsicóloga durou um mês e meio de testes, então eu ia duas vezes por semana fazer testes durante um mês e meio com o meu psiquiatra, para ele me dar ele não deu laudo, né, mas eu tenho um papel, por exemplo, escrito pro meu ex-trabalho dizendo que eu tenho TDAH e falando que eu precisaria de certas adaptações, né, porque tinha um telefone na minha mesa e esse telefone tocava toda vez que o telefone da loja tocava e aquilo me tirava, sempre tirava minha atenção, não conseguia fazer nada, aquela porcaria. Ele não queria tirar o telefone de lá e eu tive que fazer, ter esse laudo para ele aceitar o fato que o barulho tava me atrapalhando ali. E no TDAH, quando você sai do foco, assim, é difícil voltar. Mas para chegar também a esse ponto foram mais de 2 meses também de um psiquiatra. Acho que eu fiz 3 ou 4 sessões assim com ele, que durou mais de 2 horas assim, conversando. Então, é assim, demora bastante tempo, assim, né? quando é feito da forma que eu considero que é mais correta.
Então a gente vai pegar um gancho aqui para falar mais sobre características do autismo que podem estar presentes em outras situações.
Como eu estava falando isso sobre os sinais na primeira infância e tudo mais, atualmente vem se falando muito um termo chamado autismo virtual, que seriam características do autismo desenvolvidas especialmente em crianças e adolescentes após o uso exagerado de dispositivos virtuais com tela, como videogames, computador, smartphone. Por isso é importante a gente pontuar aqui que o transtorno do espectro autista não pode ser adquirido.
Eu vou citar agora um trecho que está escrito na revista Autismo, a gente vai deixar o link da reportagem na descrição do episódio. E ele diz o seguinte: o transtorno do espectro autista é uma condição de alteração do neurodesenvolvimento de base genética, ou seja, a criança já nasce autista e não desenvolve o transtorno com o passar do tempo. Por isso, é impossível existir autismo virtual. Então, Wellington, tu é um jovem adulto, tu trabalha como desenvolvedor e provavelmente tu passa muito tempo utilizando telas por causa da profissão. Tu sente que essa questão do mundo online e da transformação digital que aconteceu com muito mais intensidade depois do período da pandemia, ali durante a pandemia, tu sente que por tu ser mais novo, isso afeta ou afetou tuas relações sociais e a formação da tua personalidade?
Com certeza afetaram. Eu entrei na faculdade em 2019, o meu curso eram 3 anos, né? Os outros 2 anos do meu curso foram todos à distância, foram todos online. Depois, em 2021, eu comecei a trabalhar na atual empresa onde eu tô, né? Comecei como estagiário. E eu fiquei muito tempo desligado, assim, das pessoas. Por causa da pandemia, por causa do tipo de profissão que eu tenho, as minhas habilidades sociais, elas deram uma atrofiada nesse tempo de pandemia, assim, porque, querendo ou não, são 2 anos, então tu acaba se acomodando e criando alguns vícios, né? Tipo, depois que eu me mudei, quando eu fui efetivado na empresa onde eu tô, e eu comecei a ter uma interação social de novo, sair com as pessoas, interagir, assim, pessoalmente, então, agora que tá voltando um pouco, mas certamente esse período de pandemia e a profissão que eu tenho me afetou em algum momento, assim, por mais que eu esteja voltando agora.
E Paulinho, você é mais velho que o Wellington. Você sente que se tivesse recurso da internet mais cedo na sua vida, teria mudado alguma coisa em relação à sua socialização e oportunidades? Eu sei que você na vida adulta já tinha acesso provavelmente à internet e tal. Eu digo desde a infância, assim, porque na sua infância provavelmente você não tinha internet.
Eu, como adolescente, eu já tinha contato com internet, porque minha primeira namoradinha foi na internet, né? Acho que até que o Wellington comentou, né, a pandemia deu uma travada, né, nos dados sociais. É, eu sempre fui travado, assim, naturalmente.
Hoje em dia também o contato é diferente. Por exemplo, nós aqui, tirando o Wellington, né, mas nós aqui só tivemos eu, você, a Lili, só, provavelmente nós três só tivemos contato com smartphones, por exemplo, na vida adulta, né.
Nem existia, né.
É, não existia, exatamente.
Por uma limitação tecnológica mesmo ali, né? Que, então, muitos talvez na adolescência tiveram acesso a celulares, mas eram celulares, né, mais antigos, que as pessoas nem usavam a internet, né? E por mais que às vezes tivesse algum recurso online ali, geralmente era pouco utilizado, né?
Mas eu acho que eu posso fazer ali uma comparação nesse sentido de quando eu era mais jovem, eu tinha mais facilidade em conversar com os meus amiguinhos da escola pelo telefone, por exemplo. Pra mim, assim, o ao vivo sempre foi muito difícil, né? Sempre foi muito travado. Então, sim, eu sempre tive mais facilidade com intermédio de algum algo, né?
É, eu tinha isso pra relacionamentos, assim, amorosos, sabe? Eu conseguia fazer eles evoluírem muito mais pelo mensagem, assim, do que pessoalmente. Tanto que a minha primeira namorada foi assim. Foi conversando bastante com ela e daí depois a coisa evoluiu. Mas pessoalmente, assim, até hoje eu sou um pouco travado, mas, enfim, eu super entendo o Paulinho.
Na minha infância, no caso, eu não tinha acesso à internet, eu falo desde a infância mesmo, então eu tinha muito problema ali com interação social e tal. Então eu reconheço que não foi esse acesso a equipamentos digitais e telas e coisas assim que me fez ficar com mais problemas sociais. No caso, na adolescência, para a vida adulta, que eu tive mais acesso à internet mesmo, e eu sinto que foi uma ajuda em relação às interações sociais, porque tem muita interação que eu tenho certeza que eu teria muito menos interações sociais, né? Interagiria muito menos com as pessoas se fosse depender só do presencial, né? Ia ser como era na minha infância, começo da adolescência, era uma interação muito fraca social, assim, porque era só presencial.
É, pelo contrário, na verdade não trava, mas ajuda, né?
É, nesse caso ajuda.
A pergunta foi no contexto, por as pessoas estarem distantes e contando muito com esse auxílio do digital, algumas pessoas típicas estão perdendo características e habilidades da socialização e talvez desenvolvendo algumas características que pareçam com características autistas.
Eu acho que o argumento nesse sentido é, se não houvesse essa facilidade de comunicação digital, não teria nenhum contato. No meu caso, acho que no caso do Luan, né?
É, por isso que eu citei minha infância também aqui.
Não existiria esse podcast.
É, exato. Então, realmente, eu acho que reforça. Eu acho que não é o contato virtual que vai fazer você adquirir características e você se tornar autista. Isso não existe.
Elas sempre estão presentes e elas persistem na idade adulta. Com a internet, a gente tem vários grupos formados por autistas. E participar desses grupos pode ser muito acolhedor para pessoas com dificuldades sociais. Na busca pelo diagnóstico, muitas pessoas se deparam com esses grupos e eles têm uma sensação de pertencimento e identificação com a comunidade autista, porque a gente é muito acolhedor mesmo. Então essas pessoas, em busca do laudo, chegam a sofrer quando elas não conseguem o laudo.
Eu vou citar como exemplo, no próprio Discord ali, no servidor do Shimura, tem muita gente que chega ali por suspeita de diagnóstico, ou por ter um diagnóstico, ou parentes ali, tipo mãe ou pai de criança autista, ou então, simplesmente, nesse exemplo dessa frase aí que a Lili falou, tem gente que chega simplesmente por simpatizar, né? Se a gente, tipo, considera simpatizantes até. E às vezes alguma pessoa que tenha suspeita ali de diagnóstico e seja muito simpatizante ali com essas comunidades autistas, essas pessoas aí, quando elas não conseguem um laudo ali, um diagnóstico de TEA, elas se sentem mal porque muitas dessas pessoas tiveram um certo acolhimento ali. E aí é como se elas perdessem um pouco de pertencimento, sabe? Dessa legitimidade de pertencimento. Mas aí eu já acho que é uma coisa muito mais... A pessoa tendo um problema mais social ali mesmo.
Sim, é que os problemas sociais eles podem acontecer em diversos contextos, inclusive em pessoas que não fazem parte do espectro.
Exato. E isso aconteceu com vocês em algum momento, assim, de vocês de ter essa identificação e quando tiveram um diagnóstico negativo ou algo do tipo, vocês se sentiram mal por isso?
No caso, assim, quando eu entrei e tive contato com o pessoal do Discord, pra mim, assim, mudou minha vida, né? E aí reforço o que tu falou, né, do acolhimento. Porque tu passa a tua vida inteira achando que você não pertence, não encaixa em lugar nenhum. Porque a sua forma de pensar, a sua forma de ver o mundo e é muito diferente do que a gente tem como padrão, né, e normal na nossa sociedade. Então, quando você tem um contato com pessoas também que pensam diferente igual você e tem uma visão de mundo também diferente, que acaba sendo super interessante e tal, tu se sente, né, em casa, você se sente realmente abraçado, acolhido. Então aquilo foi realmente mudou, assim, bastante a minha vida, né? Sobre o que tu falou, né, a respeito, pô, às vezes as pessoas, quando se sentem muito bem, se sentem muito acolhidas, acabam não tendo o diagnóstico e se sentem mal. Eu acho que o pensamento diferente não vem só do autismo. Podem vir diversas outras coisas. A neurodiversidade não é única e igual. Se você é neurodivergente, você vai pensar de uma forma assim, não.
Inclusive tem um livro do Thiago Abreu, O Que É Neurodiversidade.
Mas quando tu tem contato, então, com pessoas que têm um pensamento parecido, e, querendo ou não, pelo fato do tanto autismo, TDAH, falando do meu caso, são distúrbios no neurodesenvolvimento, algumas características de formas de pensar é meio que compartilhada, então, eu comentei a respeito do pensamento rígido, né? E você conhece outras pessoas que também têm pensamento rígido, por exemplo. Então tu vê, tipo, você se sente e fala assim, não, beleza, essa pessoa me entende, né? Esse lance de você conseguir contato... De você falar assim, bom, beleza, eu não sou um alienígena.
Nossa, é muito isso, cara, é muito isso. Eu não sou diagnosticado com autismo, mas essa questão de ansiedade, de tal, que eu tenho, isso sempre me fez me sentir um completo ET, assim, da forma como eu me sentia, eu olhava para as pessoas e via que ninguém se sentia da mesma forma que eu, me fazia me sentir muito, muito deslocado, assim. Tá todo mundo correto e tu parece que tem um defeito. Eu tenho uma relação muito de amizade barra irmão, assim, com uma prima minha. E, cara, a partir do momento que a gente teve o diagnóstico, assim, de TAG bem próximo, assim, da época que eu tive e depois ela teve. E nisso a gente já tava se aproximando ali. E, cara, a gente se deu muita força, assim. Nós dois nos entendíamos, né? Imagino também que seja, assim, com... pessoas com TEA, porque faz muita diferença tu ter alguém ali que entende o que, que tu tá passando, né? Que entende as dificuldades. Acolhimento, assim, é tudo pra te continuar e tentar, sabe, viver bem. E isso é fundamental.
Um dos diferenciais da comunidade é tu compartilhar alegrias também. Porque às vezes tu vai compartilhar uma alegria com uma pessoa típica e ela fica quieta.
Não, mas isso acontece muito comigo, assim. Tem vários memes, assim. Sei lá, a pessoa com TDAH fez uma coisa da lista, assim. Tipo, sei lá, a pessoa com TDAH tá lá, ticada na lista, que ela conseguiu levar o copo pra cozinha. E é uma imagem do pessoal, uma feliz, assim, uma, sabe? Porque pra aquilo, né, pra gente, né, pelo menos pra pessoa com TDAH...
É uma grande vitória.
Porra, tá ligado? É uma puta de uma vitória, assim, em alguns dias. É uma puta de uma vitória, assim, sabe? Mas esse é o lance de você encontrar pessoas que funcionam parecidos, que tem o mesmo sistema operacional, vamos dizer assim.
É, tu não precisa ficar essa sensação de ficar traduzindo as coisas.
É, mesmo. exatamente, sabe? E porra, isso mudou, assim, porque a minha vida inteira não tive ninguém, assim, que fosse parecido nesse sentido. E eu sempre fui afastado da minha família, então nem com a minha família conversava sobre essas coisas. Só depois mesmo, assim, que conhecendo vocês aí, né, conhecendo algumas pessoas lá que era do Discord e tal, que não só você vê dessas familiaridades e tu tem aquela sensação que tem chance no mundo, sabe? Você tem uma chance de realmente coexistir aqui nesse mundo, sabe? Como tu, né, conversando com as pessoas e sabendo de situações e coisas que elas fizeram sobre certas situações, tu começa a olhar pra si e ver quais tipos de situações que você também deveria fazer, sabe? Começa, tipo, a entender melhor o seu funcionamento, assim, né? Então, pra mim, eu acho que é essencial. Pra aqueles que tiveram, né, essa familiaridade e não tiveram diagnóstico, o que eu posso te dizer é que pode não ser autismo, pode ser uma outra coisa, sabe, né?
E se você está pesquisando por alguma questão de dificuldade, assim, então se você acha que, no caso, vai encontrar um jeito de melhorar a sua vida encontrando um diagnóstico, tendo um diagnóstico diferente, mas que seja correto, vai ser muito... É um bom ponto, exato. Vai ser...
Na verdade, é melhor.
É a melhor situação, né? Que é justamente você ter um diagnóstico correto e conseguir fazer algum tipo de acompanhamento profissional e se tratar corretamente para melhorar a sua vida ali. E você pode continuar amigo ali de vários autistas também, sem problema nenhum.
Eu me encaixo.
Exato. Então, você vai continuar sendo aceito ali.
É, a comunidade ela é bem inclusiva, né, em relação às outras. A gente só não tolera alguns tipos de discriminação e coisas próximas ao crime.
A gente já estava dando aqui alguns conselhos assim, para quem está passando por esse tipo de situação, essas dúvidas dessa jornada de diagnóstico. Tem algum outro conselho que vocês, convidados, o Paulinho e o Wellington, dariam para quem está passando por esse tipo de jornada aí que vocês passaram ou estão passando?
Posso dizer que continue buscando, sabe? Como a gente já comentou aqui no podcast, né? Esses testes e tal, o que acontece pela internet aí, né? Contato com outras pessoas. Tudo isso acho que é super válido no sentido de, digamos assim, criar alertas e criar suspeitas, né? Mas eu acho que, quando possível, o melhor que tu pode fazer mesmo é buscar profissionais que entendem daquilo. Infelizmente, a gente tem muito profissional que não é bom, assim, né? E, então, o que eu posso dizer é que se você tá com suspeita de autismo, tente achar profissionais que tenham experiência com autismo, né? Isso eu acho que vai ser muito mais válido para você.
Eu acredito que tá melhorando essa questão de profissionais que sabem lidar com o transtorno do espectro autista por conta da visibilidade que tá ganhando, assim. Eu acho que tá tendo uma visibilidade até cada vez melhor, campanhas de conscientização e coisas assim. Então acho que com o tempo a tendência é melhorar ao invés de piorar.
Eu super concordo com o Paulinho de, cara, procurar realmente ajuda profissional. Existem os CAPs, que são bem importantes, assim, para quem realmente não tem grana para pagar a terapia, que ainda é muito cara. Ainda existem realmente profissionais que não estão preparados, a gente até comentou isso, né? De que não estão preparados para lidar com pessoas do espectro autista. Enfim, infelizmente já ouvi relatos de psicólogos que realmente não exercem a sua profissão de uma maneira correta, mas jamais deve ser um impeditivo, né? Para realmente as pessoas procurarem ficar bem. Porque o intuito geral de tu procurar ajuda, de tu procurar realmente entender o que acontece contigo é ficar bem. Então, procurar conversar, compartilhar com as pessoas. Se tu tem alguma dúvida de que se é realmente isso, talvez compartilhar com alguma pessoa e dar tua confiança, obviamente. Procurar ajuda pra ficar bem e, enfim, ser feliz. Porque esse é o intuito geral das coisas, ser feliz.
É utópico, né?
É!
O que é felicidade? Eu também, eu não sei se eu sou feliz. Eu acho que não sou feliz.
Eu gostaria de fazer um apontamento que a gente já comentou em alguns outros episódios do podcast, que algumas pessoas não têm todos os critérios para serem diagnosticadas com TEA, mas elas têm algumas características muito semelhantes. E que fazer parte disso é fazer parte do fenótipo ampliado do autismo. Geralmente, quem tem essas características que se aproximam do autismo são pais de crianças autistas, parentes. Então, sim, é possível ter várias características e não ser autista. Só o profissional que vai realizar a avaliação de todos os critérios diagnósticos e dizer se tu faz parte ou não do espectro. Por fim, vocês gostariam de deixar algum recado final para os ouvintes?
Eu acho que uma coisa importante de se fazer sempre é tentar, tipo, se tu conhecer uma pessoa que tem uma visão muito estereotipada do que é autismo, tu talvez tentar difundir, né, de uma certa forma. O Luan comentou dos dias de conscientização, né, que existem sobre autismo, sobre, enfim, questões de saúde mental. O próprio Setembro Amarelo, acho que ele é para falar sobre suicídio, mas também é importante de usar para se falar de saúde mental no geral, né?
A taxa de suicídio entre autistas é imensa.
Exato. Vamos deixar aqui também alguma informação
sobre
isso.
Então, acho que é importante a gente realmente utilizar, né? Vestir a camisa e mostrar, olha, isso aqui acontece, não é porque tu não vê que isso aqui não acontece, sabe? Então, acho que é legal a gente sempre levantar a bandeira, sabe? E realmente poder ajudar da nossa forma. Eu, por exemplo, não sou diagnosticado com TEA, mas estou aqui num podcast sobre autismo e sempre estou tentando fazer a minha parte para, sei lá, poder ajudar as pessoas e, enfim.
Muitos de nós mesmo também não entendíamos sobre esse espectro. E muitos só foram entender quando o profissional veio trazer essa hipótese diagnóstica.
Sim, eu, por exemplo, tinha uma imagem totalmente estereotipada do que era. Exatamente o que é apresentado na mídia.
Eu lembro que eu cheguei a assistir alguns vídeos de um canal que é o Diário de um Autista, que é com o Marcos Petri, se não me engano, é assim que pronuncia. E pra mim aquilo seria, tipo, no caso, uma manifestação mais suave possível de transtorno do espectro autista. Então era essa visão que eu tinha, tipo, aquilo seria o mais suave possível e, tipo, não existiria uma forma de manifestação que fosse imperceptível, por exemplo. Todos esses estereótipos, todo esse preconceito ali que eu tinha foi quebrado quando fui entender melhor, pesquisar mais a fundo, né? O profissional me explicou.
Existe uma série do Fantástico, do Dr. Drauzio Varela, que eu sou muito fã do cara, tipo, eu sigo ele muito, que é sobre autismo, chama Autismo, ela tem completa no YouTube e tal. Eu acho que foi uma das coisas que eu vi na faculdade pra fazer aquele trabalho que eu comentei. Eu acho que ela dá uma visão, assim, bem interessante, porque ela vai tanto do autismo bem profundo, digamos assim, até algo mais leve. Então, eu acho que é bem interessante, assim, pra tu conhecer toda a questão. Obviamente, é uma série já antiga, então talvez algumas coisas que estão lá já caíram. Então, talvez, se tu quiser assistir, é bom ter em mente isso daqui. Ela já tá um pouco desatualizada, talvez, com algumas coisas descobertas recentes.
A gente vai deixar na descrição. Amamos Drauzio Varela.
Uma piada que eu ouvi uma vez sobre Drauzio Varela, de que o nome dele era Áuzio e DR era de doutor.
Doutor Áuzio Varela.
Nessa série aparece o doutor José Salomão Schwartzman. Ele é referência nisso no Brasil, eu acho, né? Porque, enfim, acho que ele tem algumas pesquisas relacionadas ao autismo no Brasil e tal.
Vocês têm redes sociais para, assim, algo que vocês não tenham problema em deixar público ou que vocês produzem algum tipo de conteúdo e queiram divulgar aqui ou algo do tipo?
O Wellington tem um podcast secreto.
Ah, não é secreto, só tenho vergonha dele.
É, isso logo você tem vergonha a ponto de ter tornado secreto. É,
ah, ok.
Não produzo conteúdos do tipo, mas se vocês quiserem ver muitas fotos de gatinho, tem o meu Instagram.
Meu Instagram é @senhorwellington, Wellington é com U, dois L's e sem G. Eu não produzo conteúdo, mas às vezes eu faço uns reels lá e, enfim.
Tem que falar o Instagram?
Sim, tem que falar teu Instagram, meu filho.
Eu pensei que era só deixar o link, perdão. Ah, eu tenho meu Instagram, então, quem quiser, não produzo conteúdos de autismo, mas quem quiser ver gatinhos, pode me adicionar lá. Meu Instagram é santos.paulo.rf, né? Então, instagram.com/santos.paulo.rf.
Como sempre, vamos deixar os links dos tópicos comentados na descrição do episódio. Nos sigam no Instagram, @logicautista.
Envie críticas, dúvidas ou sugestões para o e-mail logicautista@gmail.com. Lógica Autista, tudo junto.
E agora, também temos o Pix. Caso você queira fazer uma doação via Pix, vocês podem enviar um Pix para... A chave Pix é o nosso e-mail.
logicautista@gmail.com.
Então, doe qualquer valor que vocês quiserem. E nos ajude com valores a partir de R$1 no link apoia.se/logicautista.
E é isso, agora a gente vai encerrando o episódio. Em caso vocês não saibam, essa é a segunda vez que a gente está gravando esse episódio específico, porque nós esquecemos de dar o play na gravação da outra vez que a gente gravou. Todos esses anos nessa indústria vital, isso nunca havia acontecido.
E vocês acreditam que a gente só foi perceber no final, na hora da despedida? Então foi gravado o episódio inteiramente em vão.
Não foi gravado.
Não foi gravado.
Então tá, a gente vai dar tchau agora. É hora de dar tchau, como diziam os Teletubbies.
É hora de dar tchau.
Tchau. Como é que é isso? Um tchauzinho assim, né? Tchau.
Tchau, tio.
Nossa, eu odiava aquele sol, velho. Gipsy, gipsy, la la, la la, Teletubbies.